Boa tarde a todos. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Dávamos início à nossa reunião ordinária. Ponto 1, apreciação das atas da 21 à 26. Não sei se há algum grupo parlamentar, algum dos senhores deputados que queira intervir neste ponto. Atas. Não havendo pedidos de intervenção, solicitaria autorização para colocar à votação por atacado. Concede essa autorização, votaríamos as propostas das atas da 21 à 26. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a inclusão na grelha de audições da União das Mutualidades Portuguesas e da Confederação Cooperativa Portuguesa na lista. Quem deseja usar da palavra? Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito rapidamente, apenas na sequência da audição de outras entidades representativas do setor da economia social, de facto foi identificado que havia algumas entidades, entre as quais estas duas, que tinham ficado fora da listagem original e foi apenas numa tentativa de correção disso mesmo.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Alexandre Tavares de Moura, por favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Só para cumprimentá-lo mais uma vez e também aos restantes deputados e deputadas aqui presentes e na sala virtual, só para dizer que o PS nada tem contra este requerimento, nem outros, desde que e sempre que estejam dentro do âmbito daquilo que é o objeto desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se existem mais inscrições relativamente a este ponto. Não havendo, coloco à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Deu entrada também nos serviços da Comissão um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição dos coordenadores regionais, penso que é assim, dos coordenadores regionais da Zona Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Não sei se, não constando a ordem do dia, eu precisava da vossa autorização para apreciar o requerimento aqui em apreço. Não sei se alguém se opõe a que este requerimento seja apreciado nesta ordem de trabalhos. Já é do vosso conhecimento, foi remetido para conhecimento. Não havendo oposição, Sr. Deputado Alexandre Tavares de Moura.
Só para dizer, Sr. Presidente, que o objeto do requerimento é muito claro e está dentro do âmbito desta comissão, razão pela qual propomos trazer cá os coordenadores das áreas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais inscrições? Não sei se há. Não havendo. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Sr. Presidente, apenas no mesmo espírito tem reinado nesta comissão, manifestar a nossa concordância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A aprovação deste requerimento traz-nos um constrangimento. Sendo os coordenadores regionais membros do governo, coloca-nos perante uma situação que é a seguinte: ou nós consideramos que os coordenadores regionais não se despem do seu papel de membros do governo e, portanto, temos que aplicar a grelha constante para serem ouvidos aqui nesta comissão nessa qualidade, e isso faria com que, mesmo a existência de audições conjuntas, faria com que, por exemplo, se ouvíssemos três membros do governo numa audição e dois noutra, isso empurraria estas audições para qualquer coisa como entre as 3 e as 4 horas. Se não forem aplicadas as grelhas de membros do governo, é obviamente que o espaço de tempo é encurtado. Há uma terceira alternativa que é audições singulares a cada um dos coordenadores. E, portanto, não tendo eu uma solução preferencial, não é? Colocaria, digamos que, à disposição da discussão e do fruto da discussão, aquilo que seria a metodologia para ouvir os coordenadores regionais. Não sei se alguém deseja apresentar uma proposta no sentido de haver uma solução para esta questão. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, nós compreendemos perfeitamente a situação que o Sr. Presidente evoca e aquilo que solicitávamos, também ouvindo os restantes colegas, era tentarmos perceber qual era a forma mais ágil, que é esse o objetivo de todos, sendo que da nossa parte, evidentemente, continuam a ser membros do Governo, mas certamente que aqui o importante é que possamos escalonar as nossas audições e agendá-las da forma mais célere possível e poder agregá-los de forma a obtermos o máximo de informação para o objeto desta comissão, mas era importante também perceber o que é que os colegas pensam sobre isto, mas temos essa abertura também, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Sr. Presidente, agradeço colocar esta questão em cima da mesa. De facto, habitualmente seria uma grelha mais longa, mas eu creio que o objeto é tão específico, que é ouvir os membros do Governo, não tanto pelo exercício das suas funções governativas, mas acima de tudo na perspectiva daquilo que é o seu trabalho enquanto coordenadores regionais. E, portanto, acima de tudo, mais do que aqui, haver aqui perguntas e respostas, que seria aquilo que o modelo habitual permitiria, apenas queremos ouvir um testemunho e, eventualmente, colocar algumas questões, naturalmente, mas eu creio que a grelha habitual que temos usado para não-membros do Governo pode ser suficiente neste contexto específico.
Se utilizarmos essa grelha, admito por hipótese meramente académica que, inclusivamente, poderíamos ouvir todos numa audição, o que, digamos que, seria um contributo importante para o andamento dos trabalhos, não sei, Sr. Deputado.
Da nossa parte, toda a disponibilidade, naturalmente a flexibilidade que o Sr. Presidente tem conseguido nas respostas, porque às vezes uma pergunta curta tem direito a uma resposta mais longa, e, naturalmente, se os grupos parlamentares sentirem que um ou vários destes coordenadores, na medida de governantes que são, mereciam, de facto, outro tipo de audição, então aí será feita uma proposta para uma audição posterior, mas eu creio que como uma primeira abordagem, ouvir todos ao mesmo tempo, de acordo com o modelo que temos usado, pode ser um modelo perfeitamente prático para esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, agradecer naturalmente como proponentes a disponibilidade que o PSD manifestou e dizer que aqui o fundamental é mesmo o que o deputado Ricardo Batista Leite dizia, podermos absorver um conjunto de informação, porque sendo rigoroso que são 5 personalidades com funções diferentes, o nosso objetivo é saber o todo nacional, é poder obter informações do todo nacional e, portanto, agradecendo a disponibilidade do PSD, vamos muito ao encontro desta sugestão que foi feita, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu faço uma proposta à Comissão que, de alguma forma, também simplificaria aqui os trabalhos. Eu não, se me permitisse, não optaria por uma audição conjunta dos 5. Fazia aqui uma desagregação 2+3, uma vez que já existe um requerimento sobre outra questão relativamente a um dos secretários de Estado aqui em causa, e colocaríamos essa audição relativamente a esse secretário de Estado em concreto, conjunta com só mais um secretário de Estado. E, portanto, a ser 2+3, em que a audição dos dois era onde figuraria o secretário de Estado João Paulo Rebelo, portanto, admitindo que essa audição se pudesse estender também para responder a questões que não têm propriamente a ver só com a tomada de conhecimento das questões que se procurarão encontrar resposta na audição dos demais secretários de Estado. Não sei se é uma solução que... Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, não sei se é possível ler o ter acesso ao requerimento, ao outro requerimento. Só para percebermos o que é que estamos a falar.
Sr. Deputado, por favor.
Só para ficar também em ata, o que estávamos aqui um bocadinho a dialogar, não me tinha ocorrido, Presidente, mas confesso que acho que é uma solução ótima, porque assim não se diminui o espaço de ouvir um Secretário de Estado que já tinha sido chamado e, simultaneamente, conseguimos dar andamento aos trabalhos. Portanto, essa proposta 3 mais 2, sinceramente, eu estava a dizer ainda há pouco de 5, peço desculpa, porque parece-me mais equilibrado ao que está a propor agora, porque garante-se que aquele requerimento inicial é cumprido na plenitude e, ao mesmo tempo, conseguimos ter aqui mais 4 pessoas a trazerem o seu importe. Portanto, aí, de facto, acho que o Presidente está a ver bem. Peço desculpa pela contradição em pouco tempo, mas acho que é uma boa solução.
Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, a única razão porque eu questionava sobre o requerimento é porque abdicamos do modelo de audição que está aprovada para governantes, tendo em conta que a ideia aqui seria a audição destes representantes na qualidade de coordenadores regionais. Desconhecendo o teor do requerimento, penso que é do CDS, daquilo que depreendi.
É o requerimento inicial que não tem
problema. Ah, muito bem. Então, pensei que era um requerimento com objeto específico.
Okay. É um requerimento onde é apresentado...
Um conjunto de personalidades. Então, sim, sendo nada a opor.
Pronto, então vamos estabilizar assim. Agradeço o vosso contributo e a vossa capacidade para chegarmos aqui a um entendimento relativamente a esta matéria, porque se não chegássemos seria muito fastidioso estarmos a ouvir os secretários de Estado na sua qualidade de secretário de Estado e, portanto, aplicando a grelha de tempos de membros do Governo. Outros assuntos, não sei se haverá outros assuntos. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, nós aprovamos uma audição, um requerimento do PSD, no qual esta comissão concordou em ouvir um conjunto de especialistas responsáveis por projeções e modelos matemáticos. Aquilo que nós iríamos, que gostaríamos de colocar à consideração do Presidente e dos demais deputados era se seria possível eventualmente agendar para a semana que vem, ou assim que possível, na medida em que a audição destes especialistas pode ser particularmente relevante no momento em que, o país se prepara para começar a tecer considerações sobre as medidas o levantamento de medidas de confinamento e, mais do que nunca, estas vozes podem ser muito relevantes nesse processo de decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos pré-agendada esta... Ou já temos mesmo agendada com confirmações? Está pré-agendada para dia 24, ou seja, na próxima semana, quarta-feira. Só não está mesmo agendada porque ainda nos faltam algumas confirmações destas personalidades a serem convidadas. Contudo, ainda bem que toca nesta questão, desta audição, porque nós, relativamente a esta em concreto, também voltamos a ter o mesmo problema que é a aplicação da grelha de tempos. Porque são quantas personalidades? São 4. E, portanto, seria sempre 8 mais 8 mais 8 mais 8 minutos iniciais, 4 minutos para cada grupo parlamentar, 12 mais 12 mais 12 mais 12 tempos de resposta. A questão é a seguinte: eu não sei se, em função da tecnicidade e da possibilidade de circunscrever estas respostas, quase. Porque, vamos lá ver, a razão de ciência de especialistas nas áreas matemáticas não é propriamente uma razão que necessite de uma grande fundamentação do ponto de vista opinativo. Se não poderíamos reduzir os tempos de audição, de explanação inicial à metade e o tempo de resposta à metade. Sr. Deputado.
Sim, eu até iria propor eliminar a segunda ronda da nossa parte, a não ser que surgisse uma questão absolutamente extraordinária, mas eu creio que fazendo isso já reduz substancialmente o tempo. Ou seja, haveria uma apresentação inicial por parte dos convidados, perguntas e respostas e um conjunto de respostas, e isso seria eventualmente suficiente.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Sendo muito sucinto, só associar-me ao pedido que seja o mais rapidamente possível e registar que a mesa já o tinha feito também, e portanto estamos aqui alinhados pela questão que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite coloca, pela importância que a criação de um consenso científico dentro do que é possível, dentro da própria natureza do método científico, seja possível. E sendo uma audição desta natureza, eu diria, sem diminuir de forma nenhuma aquilo que é a ação dos deputados, a ação desta comissão, é muito importante o input que nos vão trazer. As questões que se colocam à matemática são muito diferentes das questões retóricas que normalmente se discutem. Portanto, aqui, o que eu acho que é fundamental é nós podermos ouvir, talvez estas pessoas em conjunto, podermos obter o máximo de informação possível, porque eu diria que não será tanto a questão das questões que vamos colocar, sem prejuízo de elas serem extremamente pertinentes, mas sim o que é que estes matemáticos nos vão trazer em termos de elementos para podermos começar a ter noções sobre o nosso futuro. Portanto, a redução é uma coisa com a qual nós concordamos. O importante aqui era que fossem ouvidos no seu conjunto, porque o input de informação que vão trazer é tão relevante que é bom, por esta questão do consenso científico, que é tão difícil, é bom podermos ouvir estas pessoas o mais depressa e em conjunto possível, sendo que as respostas dos deputados, quando eu digo que não vejo nenhum problema em cortar, não é diminuir o trabalho parlamentar, como é evidente, mas é muito técnico, e eu, sendo da área de matemática, quer dizer, uma coisa tão específica, que é muito importante ouvir o que eles vêm dizer, mais do que questionar teoremas ou axiomas, que certamente não é isso que vamos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, se calhar nós acolhíamos a sugestão que já aqui foi formulada pelo deputado Ricardo Batista Leite e faríamos esta audição com o recurso único exclusivamente à primeira ronda, eliminando uma segunda ronda, a não ser que haja uma coisa absolutamente extraordinária que fácil verificação por parte de todos os grupos parlamentares e, portanto, faríamos assim. Proposta da Comissão de Saúde que nos fez chegar hoje para ouvirmos no dia 24 às 10 da manhã, às 10 e meia da manhã, quarta-feira, dia 24 para a semana, conjuntamente a Task Force da vacinação e, portanto, era dar conhecimento disto obviamente, que no âmbito dos requerimentos está tacitamente aceito e, portanto, procederemos à audição conjunta no dia 24, às 10h30 da manhã. E, portanto, isso implica o reagendamento que estava pré-agendado, previamente concebido aqui, da audição da Comissão Técnica da Vacinação contra a Covid-19. São duas coisas diferentes. E, portanto, havendo aqui janela para nós fazermos a audição conjunta da Task Force, vamos reagendar para a semana seguinte, se possível, a audição da Comissão Técnica de Vacinação, que já esteve na Comissão de Saúde e que agora virá à Comissão eventual. E, portanto, são estas basicamente as informações que tenho. Sr. Deputado, por favor.
É só agradecer ao Sr. Presidente e manifestar a concordância, a manifestar também que na Comissão de Saúde foi recordado que a audição da Task Force foi no âmbito de um requerimento que prevê a audição mensal. E, portanto, até tinha sido feita uma proposta de eventualmente aproveitar, uma vez que vem à quarta-feira, à quarta quarta-feira do mês, passar a tentar tendencialmente a ser rotineiro. A Presidente da Comissão de Saúde fez uma contraproposta que nos parece razoável, foi pedir ao coordenador da Task Force que envie até ao final do ano um conjunto de datas tentativas de audição. E depois, a partir daí, naturalmente ajustamos, mas é bom, enquanto também na organização dos nossos trabalhos, sabemos quando é que o coordenador vem ao Parlamento.
Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Batista Leite, não querendo contrariar o que acabou de dizer, eu fico na situação inusitada de não pertencer à Comissão de Saúde e ter ouvido o que acabou de dizer, mas ter também ouvido o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, aqui, numa reunião que eu julgo que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite não estava presente, em que, de facto... Ok, pronto, peço desculpa, não era a minha intenção dizer que não estava fisicamente presente, em que ele disse sensivelmente o mesmo que o Sr. Deputado acaba de dizer, ou seja, que era mensal, mas há aqui uma diferença, é que ali era dito que era tendencialmente mensal e o Sr. Deputado está a dizer vinculativamente mensal. E eu queria clarificar só que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui nesta Comissão não há nenhuma objeção, temos todo o gosto e achamos extremamente pertinente poder fazer uma acompanhação, um acompanhamento com uma periodicidade definida, mas era importante que, quando trazemos um argumento que é válido, que é o que é que se passou noutra Comissão, pelo menos que os deputados pudessem estar em conformidade.
Então,
eu não tenho esta informação, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, aquilo que o PSD propôs e que foi aprovado em requerimento é que seja uma audição mensal. Aquilo que acabou por ficar é que a Presidente da Comissão iria solicitar ao Coordenador o envio de datas tentativas. E disse, no âmbito dessa conversa, dessa discussão, que naturalmente teria que haver aqui alguma flexibilidade, porque o coordenador da Task Force, à medida que a vacinação, esperemos nós, começa a ganhar dimensão, poderá nem sempre estar com a disponibilidade para aquele dia. E foi nesse sentido que ficou aceito, da nossa parte, encontrando um meio termo com a posição da Presidente da Comissão, e por isso deixamos à consideração do coordenador e conscientes que as datas que forem dadas ao Parlamento são elas também suscetíveis de potenciais alterações.
Se não me levem mal, neste momento a discussão é apenas e meramente retórica.
Não, não,
e,
mas portanto, o deputado Pinócio Batista já falou em axiomas, portanto, isto portanto, já volta.
E portanto, coordenarei certamente com a Presidente da Comissão de Saúde na tentativa extrema de cumprimento do objetivo da audição mensal, admitindo eventualmente que num determinado dia ou numa determinada hora não seja possível cumprir a mensalidade da audição, mas isso será reposto na audição imediatamente a seguir. Portanto, daremos por concluído este ponto de outros assuntos, não havendo mais nada a tratar. Muito obrigado. Segue-se hoje ainda a audiência por parte de mesa e de coordenadores, que será presidida pelo deputado Ofélia Ramos, um conjunto de duas entidades. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar então início, sem mais delongas, à presente audiência, no âmbito da qual vai ser ouvida a Associação Plataforma Saúde em Diálogo, a seu pedido. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento à Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento a Presidente da Mesa da Assembleia Geral e a Doutora Isabel Saraiva e o Sr. Engenheiro Jaime Melancia, membro da direção da Associação. Agradeço a vossa participação, a vossa iniciativa. Uma nota muito rápida para explicar como é que vai decorrer a presente audiência. De acordo com a grelha de tempos aprovada para este tipo de audiência, a Associação dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, no âmbito da qual pode expor o assunto que motivou o presente pedido de audiência. Segue-se uma ronda por parte dos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, com preferência pelo grupo parlamentar da oposição, o maior grupo da oposição. No final desta ronda, que é uma única ronda, a entidade, portanto, a Associação Plataforma Saúde em Diálogo, terá, portanto, 10 minutos para uma intervenção final para responder às questões que sejam colocadas, portanto, pelos diversos grupos parlamentares. Por isso, vamos então dar início, dou então a palavra à doutora Isabel Saraiva, para uma intervenção inicial de 10 minutos, portanto este tempo pode ser usado da forma como e eventualmente pode ser dividido pelo engenheiro Jaime Melancia, da forma que entenderem adequada. Obrigada. Faça favor. Nós não estamos a ouvir, eu agradecia que verificasse se tem o áudio ligado. Está-me a ouvir? Nós não estamos a ouvir. Eu, portanto, pedia que verificasse a ligação áudio. Continuamos sem ouvir? Doutora Isabel Saraiva, nós ainda não estamos a ouvir. Agradecia, então, que verificasse a ligação áudio. Neste momento perdemos também a imagem, não sei se estamos ligados. Pedi aqui aos serviços, portanto, verificação, já voltamos a ter imagem. Doutora Isabel Saraiva, está-nos a ouvir? Eu presumo que esteja a ouvir-nos, mas nós não estamos a ouvir. Do lado esquerdo do seu monitor deve ter a imagem do microfone. É importante que ative, portanto, esse ícone. Bem, enquanto não restabelecemos bem a ligação, eu não sei se o engenheiro Jaime Melancia estará em condições de tomar a palavra. Engenheiro Jaime, está-nos a ouvir? Pronto, nós também não estamos a ouvir. Não sei se tem o áudio ligado. Eventualmente será um problema técnico. Eu vou aguardar então que os serviços nos informem quanto à ligação. Vamos então aguardar. Bem, penso que me estejam a ouvir.
Ouvir.
Vamos então retomar a nossa audiência. Eu dou a palavra à doutora Isabel Saraiva, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Plataforma Saúde em Diálogo, para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faça favor, doutora.
Senhora Presidente, muito obrigada. Senhores deputados, os cumprimentos. Eu, se não se importassem, passaria primeiro ao Sr. Jean Mancia, que faz parte da direção da plataforma, e a minha intervenção será subsequente. Muito obrigada.
Faça favor.
Boa tarde. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Como foi referido, o meu nome é Jaime Mancia e sou membro da direção da plataforma Saúde em Diálogo. Estou acompanhado, além da doutora Isabel Saraiva, presidente da mesa da Assembleia Geral, e estamos também acompanhados da nossa diretora executiva, a doutora Joana Viveiro. Antes de mais, queremos agradecer a resposta célere ao pedido da audiência da doutora Maria do Rosário Zinho dos Reis, presidente da direção, que, por motivos inadiáveis, não pode estar presente. Muito obrigado. A Plataforma Saúde em Diálogo é uma PSS que congrega mais de meia centena de associações de pessoas com doença e demais utentes da saúde. Temos como missão fazer ouvir a nossa voz junto dos decisores políticos e contribuir para a evolução de um sistema de saúde cada vez mais centrado nas pessoas, à luz de princípios de equidade e sustentabilidade. Ao longo dos anos, temos desenvolvido diversas atividades ligadas à capacitação das nossas associadas e à literacia em saúde da sociedade civil em geral e dos intervenientes da área da saúde em particular, nomeadamente através da realização de várias sessões de esclarecimento. Neste âmbito, estamos a desenvolver um projeto financiado por fundos comunitários, denominado Espaço Saúde 360 Algarve, cujo objetivo é avaliar o impacto de um conjunto de iniciativas de promoção da literacia em saúde na qualidade de vida de cidadãos idosos em situação vulnerável. Procura-se assim resolver um problema social com elevada prevalência nacional, a que não é alheia à região do Algarve, através de uma abordagem integrada e centrada no cidadão. Nos últimos meses, a plataforma tem vindo a alertar os órgãos de decisão para a importância da participação das organizações de pessoas com doença nos debates e reuniões sobre a Covid-19, relembrando que muitas das decisões tomadas, em especial em contexto pandémico, têm elevado impacto na vida dos doentes crónicos. Com efeito, a pandemia que vivemos veio agravar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, uma vez que este foi subsidiarizado face à necessidade de se mobilizar recursos para o combate à pandemia. Diariamente somos confrontados com cancelamento ou adiamento de consultas médicas, cirurgias, exames e tratamentos, com as consequências nefastas que daqui resultam. Os cidadãos com doença crónica não podem continuar a ser esquecidos e o sistema de saúde tem de assumir que o que for adiado agora terá necessariamente impacto elevado no sistema e na saúde de cada um de nós. Por isso, continuaremos a apelar para a necessidade de definir uma estratégia comum para a recuperação da atividade existencial em saúde, que conte com o envolvimento de todos os agentes do setor no esforço coletivo.
Senhor Engenheiro, nós deixamos...
Senhor Engenheiro Jaime Melancia, nós deixámos de ouvir, portanto, eu pedi novamente aos serviços para verificarem a ligação. Bem, eu presumo que já esteja restabelecida a ligação. Eu dou novamente a palavra ao engenheiro Jaime Melancia. Faça favor. Na esperança que tudo corra bem. Não.
Não se ouve, Jaime.
Jaime?
Sim, não sei até que ponto é que me ouviram. Se...
Já estamos a ouvir. Faça favor.
Sim, vou retomar aqui no parágrafo anterior, que eu acho que era importante. Diariamente somos confrontados com cancelamento ou adiamento de consultas médicas, cirurgias, exames e tratamentos, com as consequências nefastas que daqui resultam. Os cidadãos com doença crónica não podem continuar a ser esquecidos e o sistema de saúde tem de assumir que o que for adiado agora terá necessariamente impacto elevado no sistema e na saúde de cada um de nós. Por isso, continuaremos a apelar para a necessidade de se definir uma estratégia comum para a recuperação da atividade assistencial em saúde, que conte com o envolvimento de todos os agentes do setor num esforço coletivo justo e sustentável. Para além disso, e no âmbito da participação na formulação das políticas públicas de saúde ou com implicações na saúde, é fundamental o acompanhamento dos desenvolvimentos relativos à implementação do plano de vacinação contra a Covid-19. Para desenvolver este tema, passo a palavra à doutora Isabel Saraiva. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhora Presidente, senhores deputados, vou começar por declarar o óbvio. As pessoas com doença são as principais interessadas que o processo de vacinação corra muito bem. Dito isto, nós gostávamos hoje de trazer aqui dois temas. O primeiro tema é o da faixa etária. Como sabem, os 50 anos são o limiar a partir do qual, juntamente com as patologias, o limiar a partir do qual as pessoas com doença entram na primeira fase e depois a comunicação. Nós sabemos, porque temos contacto com a realidade, conhecemos os nossos associados e o meio da doença e da patologia onde eles se movem, e há muita gente, mas muita gente mesmo, que não tem 50 anos e que seria elegível para a primeira fase da vacinação, atendendo à patologia que tem e à dimensão dessa própria patologia. Uma das coisas que nós gostaríamos era que fosse revisitado este patamar dos 50 anos e que nos explicassem porquê 50 anos. Porquê que este patamar tão rígido que deixa tanta gente de fora. A segunda questão prende-se com o aspecto da comunicação. Todos nós, mas todos nós, começámos a ser invadidos, visitados através das nossas televisões, dos nossos meios de comunicação, por aquilo que se pode chamar um pouco a ciência. A maior parte das pessoas não sabe, não tem que saber, o que é a Agência Europeia do Medicamento, o que é uma autorização de introdução no mercado, o que é uma autorização de fabrico, o que é um vírus, o que é uma estirpe, o que é uma mutação. Não, as pessoas não sabem. A ciência, até há muito pouco tempo, não abria telejornais. Agora abre telejornais com muita frequência. Isto para dizer o quê? A comunicação que nós temos tido em matéria de pandemia, em matéria de vacinação, enferma de um problema, não está desenhada, não está trabalhada para o cidadão comum. E pese embora o enorme acervo de informação e de conhecimentos que existem em alguns serviços do Estado, nomeadamente na Direção-Geral de Saúde, essa comunicação é de tal maneira cifrada, de tal maneira fechada, de tal maneira difícil, que não chega às pessoas. E não chegando às pessoas, causa mais angústia, mais confusão e mais problemas. Eu dou um exemplo. Há relativamente pouco tempo foi publicada uma norma da Direção-Geral de Saúde, muitíssimo importante, é a norma que refere os critérios da primeira fase. São 15 páginas. 15 páginas. Muito densas. E 15 páginas com imensas referências a decretos, leis, a despachos e a outras normas. O cidadão comum, aflito como anda, preocupado como está, e com algumas dificuldades de entender a linguagem científica, porque não é a linguagem de todos os dias, nem é a linguagem de toda a gente. Fica muito, muito, muito perturbado com esta informação. Primeiro que são coisas que são documentos preparados para técnicos, pois são divulgados nas newsletters da Direção-Geral de Saúde, e as pessoas, na falta da informação, agarram só um pedaço de papel que desaparece à frente. Portanto, a vossa intervenção, Senhora Presidente, Senhores Deputados, era muito importante nestas duas áreas. Percebermos os 50 anos, porquê a faixa dos 50 anos, e perceber que estamos a deixar muita gente para trás e muita gente de fora, e gente em grande sofrimento. E depois a comunicação. Nós, associações de pessoas com doença, através da plataforma, através da Task Force, estamos permanentemente à vossa disposição para, com o nosso esforço, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de disseminação da informação, ajudar nesta tarefa, que eu repito, é do maior interesse para todos nós. Muitos de nós estão confinados há um ano. Não vi as famílias, não vi os netos, não vi ninguém. Estou em casa, com mais ou menos condições, mas é a nossa situação, é estar em casa. E gostaríamos muito, 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 com aquilo que sabemos e aquilo que podemos fazer, de colaborar para que, insisto muito, esta vacinação seja o maior sucesso para nós, pessoas com doença. Aliás, estamos praticamente desaparecidos. Ninguém fala em nós, não aparecemos, não nos perguntam, não nos veem. É como se quase... como se não existíssemos, o que nos deixa um pouco perturbado a todos. Eu vou terminar aqui, poderei ficar com mais um minuto ou dois para as respostas que os senhores deputados entenderem colocar a mim e ao senhor Engenheiro Jaime Lancia. Muito obrigada.
A doutora Isabel ainda dispõe de tempo e terá a oportunidade de responder na intervenção final. Por isso, se quiser retomar a palavra e esgotar o seu tempo, porque ainda dispõe de cerca de 3 minutos.
Então, nesse caso, Senhora Presidente, agradeço e voltava a falar da questão dos 50 anos. Nós sabemos e conhecemos que alguns países, como a Inglaterra, adotaram um critério que dá pelo nome das pessoas clinicamente vulneráveis. E isto, as pessoas clinicamente vulneráveis, independentemente da sua idade, têm um conjunto de patologias que as qualifica no critério das prioridades da vacinação. Parece-nos um critério que já foi experimentado e é muito robusto, debaixo do ponto de vista da equidade, e que tem tido sucesso. Por outro lado, também gostaria de dizer, uma vez que ainda tenho esse tempo, é que nós somos permanentemente confrontados com a informação da decalagem que existe entre o número de vacinas prometidas, enfim, combinadas, e aquelas que chegam ao país. Isso perturba muito, todos nós, perturba-nos imenso, todos nós, mas acho que também podemos aproveitar este tempo para, perdoe-me a vulgaridade da expressão, arrumar um bocado a casa e conjugar aqui estes esforços e estas sinergias em matéria de comunicação e em matéria de avaliação das prioridades, desta primeira prioridade, e insisto muito, das pessoas abaixo dos 50 anos, têm patologias respiratórias, patologias cardíacas, patologias neuromusculares, e não é preciso ter 50 anos para ter nada disso. Muitas vezes há gente muito nova, dos 30, dos 40 anos, que têm essas doenças e que se vêem impedidos de aceder à primeira fase da vacinação e correm riscos, correm muitos, 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 muitos riscos. Portanto, era isto que nós gostaríamos de pedir a vossa ajuda, a vossa intervenção, o vosso apoio e a vossa compreensão.
Obrigada, doutora Isabel Saraiva. Começamos então a ronda pelos vários grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, para uma intervenção de 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da Plataforma Saúde em Diálogo e saudar o trabalho cívico que fazem e a procura incessante por melhores soluções com o propósito de assegurar o interesse dos portugueses. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu gostaria de tocar em 2 ou 3 matérias que me parecem importantes e que vão de encontro ao conjunto de preocupações que foram aqui expressas. A primeira das quais é a circunstância de se verificar um aumento muito significativo no cancelamento de consultas, de exames, de intervenções cirúrgicas e, por razões que nós não compreendemos bem, talvez razões de natureza ideológica, haja resistência em mobilizar toda a capacidade instalada para responder a um período de tremenda exigência que se abate sobre o Serviço Nacional de Saúde. Ainda há poucos dias foi público que há um conjunto de hospitais, designadamente os hospitais do Algarve e outros, os quais, passando o tempo máximo de espera garantido, não estão neste momento a emitir números de compromisso esse, permitam aos doentes que têm tempos de espera elevados a recorrerem a hospitais privados, a outras instituições, para que os procedimentos cirúrgicos que estão em atraso venham a ser realizados. E, portanto, o que nós esperamos e aquilo que temos procurado sensibilizar o Governo é para a importância maiúscula de, num momento tão turbulento contra aquele que nós enfrentamos, se afastar de qualquer lógica que não seja o interesse maior das pessoas em primeiro lugar. Porque é isso que vai garantir, no futuro, que nós consigamos recuperar as consultas em atraso, que nós consigamos recuperar as intervenções cirúrgicas em atraso, que nós consigamos recuperar os diagnósticos em atraso e que, dessa forma, sejamos capazes de aplacar um aumento brutal que se pode vir a registar nos próximos meses e anos, por força destas omissões de diagnóstico e de intervenções em tempo, capazes de aplacar a mortalidade. Esse é um ponto essencial e todos aqueles que se unam nesse esforço são bem-vindos e esperamos ser possível que, de forma mais expedita possível, seja possível mobilizar todas estas vontades, porque isso será feito em nome da saúde dos portugueses, independente da forma como, do ponto de vista político, cada um de nós entende que o modelo responde melhor ou pior. Um último aspecto para concluir, que o tempo é muito curto, tem a ver com os critérios de vacinação. E nós subscrevemos o entendimento que foi aqui assinalado. A questão da vacinação, de facto, do ponto de vista da fixação dos critérios, não começou bem. E não começou bem em múltiplos domínios. Em primeiro lugar, as pessoas com mais de 80 anos estavam excluídas, ainda que noutros países da Europa estivessem incluídas. Depois, sem se conhecerem os fundamentos científicos para o caso, estabelece que as pessoas de 50 anos com comorbilidades. Mas foi aqui assinalado e bem que há outros critérios que podem apetrechar do ponto de vista científico melhor este conjunto de respostas, designadamente aquele das pessoas clinicamente vulneráveis, as quais, obviamente, não faz sentido que indiscriminadamente estejam numa terceira fase ao lado de outras pessoas sem qualquer problema clínico e, por via disso, com um risco muito menor, caso não venham a ser imediatamente vacinadas. E, portanto, nós esperamos que haja um aperfeiçoamento destes critérios para lhe garantirmos justiça certeza científica, segurança às pessoas e desta forma Gal seja capaz de resolver esta questão.
Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Telma Guerreiro, para uma intervenção de 3 minutos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Dra. Isabel Saraiva, o Dr. Engenheiro Melancia e, obviamente, dirigir os cumprimentos e saudações a todos os membros da plataforma e seus associados desta IPSS. Agradecer também a vossa vontade tão genuína de terem voz. E aqui estão a ter voz, claramente, e aqui em termos desta comissão é tão importante o podermos fazer. Portanto, agradecer também a vossa ousadia de quererem ter voz. Eu acho que isso é determinante e penso cada vez mais importante para a tomada de decisão, por isso agradeço porque é valorizo. E depois dizer-vos que as vossas questões também são as nossas questões, não há dúvida nenhuma. Concordo inteiramente e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem várias vezes, e eu, enquanto deputada, falado das questões da comunicação e de quanto é importante melhorarmos as questões da comunicação. E, de facto, há novidades sobre esse aspecto. A semana passada, a Sra. Ministra e já o Primeiro-Ministro, também em algumas declarações, deixaram claro que vão iniciar uma task force com cientistas da área do comportamento e que vão colaborar e fazer uma colaboração forte naquilo que é a comunicação. Portanto, antevemos melhorias claras naquilo que tem sido alguma falha, na verdade. Estes processos não têm muitas coisas que correm bem, mas também, inevitavelmente, têm coisas que não correm tão bem, e a comunicação tem sido apontada como um dos aspectos a melhorar, e o Governo está a acolher claramente esse chamado de atenção, esse alerta que várias vozes têm trazido. Então, deixar já aqui esta novidade, esta intenção tão importante. Depois, a questão dos 50 anos é uma questão, de facto, acho que é importante, e diria que a Comissão Técnica para a Vacinação, em breve, deverá vir a esta comissão, assim como já veio à Comissão de Saúde. Devo dizer que na Comissão de Saúde ficamos muito esclarecidos em termos daquilo que nos deixaram, em termos de argumentação sobre as comorbilidades, porque é aquela escolha, enfim, todo o pensamento matemático, estatístico, que levou à identificação das pessoas para a priorização da vacinação, ficou muito clara. No entanto, não deixa de ser importante colocarmos esta questão e assim nos comprometemos quando da vinda da Comissão Técnica de Vacinação, para compreendermos, porque acredito que até da forma como aqui foi explicada e explanada pela Comissão Técnica, tantas razões e todos os argumentos que levaram para a decisão, que esta foi mais uma decisão científica, certamente, mas teremos a oportunidade de a compreender melhor. Eu gostaria, no entanto, de deixar aqui algumas questões, também para compreender a vossa posição e, enfim, o vosso trabalho. Uma das questões que foi colocada ao longo desta pandemia não foi só, sabemos que a atividade assistencial diminuiu, não temos dúvida disso, é claro que diminuiu, mas também sabemos que muitos utentes não acederam aos serviços de saúde por meios, por receio, por medo. Gostávamos de perceber também no sentido em que vocês disseram e explicaram que um dos papéis da plataforma é a literacia para a saúde, se também se envolveram na diminuição do medo e do receio das pessoas acederem aos serviços. Depois gostaria de perceber, então, nesta oportunidade de terem voz, que sugestões é que nos querem deixar, que alertas para a recuperação da atividade assistencial. Eram estas questões e, mais uma vez, agradecer, obviamente, a vossa vontade de ter voz.
Sr. Presidente, eu não ouvi, creio que tinha o microfone desligado, mas suponho que me estaria a dar a palavra, portanto vou arriscar a minha intervenção.
Antes de mais, queria... Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar a Dra. Isabel Saraiva e o engenheiro Jaime Melancia, agradecer a presença e agradecer também a iniciativa que os próprios tiveram para serem ouvidos nesta comissão. E creio que percebi bem, creio que não estou enganado, se resumir as intervenções iniciais e as principais preocupações a 3 pontos, que era a primeira, que é a necessidade de recuperação de toda a atividade programada que, entretanto, foi desmarcada, foi desprogramada, e já há um ano que há muita atividade que está a ser suspensa. Isso merece-nos também muita preocupação. Aliás, houve momentos em que a pandemia deu algumas tréguas, onde nós achamos e chegamos a propor na Assembleia da República, algumas medidas para a recuperação da atividade, tanto nos cuidados de saúde primários como nos cuidados hospitalares, mas na maior parte das vezes essas iniciativas, essas propostas não foram acolhidas por parte do Governo. E aquilo que eu gostava de perguntar era o que é que sugerem, do ponto de vista de recuperação desta atividade. E se, por exemplo, não só enquanto representantes desta IPSS, mas enquanto representantes de associações de cidadãos com doenças, de cidadãos utentes do SNS, etc., se por parte do Ministério da Saúde tem tido também a oportunidade de expor estas propostas e estas preocupações, nomeadamente em grupos de trabalho que possam ter sido criados e possam estar dedicados a esta matéria, como é da recuperação da atividade programada. A segunda questão tinha a ver com a questão da vacinação. É verdade que a Comissão Técnica já esteve na Comissão de Saúde, ela estará agora também nesta Comissão Parlamentar para acompanhar as medidas relativas à Covid-19 e nós, obviamente, que temos toda a abertura e todo o interesse em questionar estes, não só os critérios, mas também depois a forma como dentro dos grupos definidos ou das fases definidas se procederá à priorização dos cidadãos e das cidadãs, porque tendo em conta que existe uma falta de vacinas, é preciso mesmo dentro das próprias fases haver critérios claros de priorização e, portanto, nós teremos certamente toda a abertura e todo o gosto em levar à audição à Comissão Técnica de Vacinação algumas das preocupações que nos trouxeram aqui. Uma última questão, Sr. Presidente, tem a ver com esta questão da comunicação que nos parece realmente fundamental e parece-nos que é uma das áreas em que o Ministério da Saúde e o Governo não têm estado bem desde o início da pandemia. Têm mensagens muito encriptadas, muitas vezes, e muitas vezes também mensagens que não vão propriamente ter com as pessoas ou ter com os contextos onde as pessoas estão inseridas. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar era também se esta IPSS, se os cidadãos com doença, se os cidadãos utentes do Serviço Nacional de Saúde estão integrados, por exemplo, na Task Force da vacinação, exatamente para ir acompanhando a questão da vacinação que já tínhamos falado, e estão a ser ouvidos, e estão também integrados em órgãos, nomeadamente da Direção-Geral da Saúde, onde podem ou onde poderiam. Se estivessem integrados em órgãos, grupos de trabalho, etc., é isso que eu pretendo dizer, onde poderiam, se estivessem
Para
integrados,
terminar,
dar
senhor
também,
deputado.
sim, dar também alguns conselhos sobre e algumas recomendações sobre a questão da comunicação. Gostava de saber qual é o nível de integração e de auscultação aos cidadãos por parte das entidades de saúde no país. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Alma Rivera.
Senhora Vice-Presidente, em primeiro lugar, saudar a plataforma Saúde em Diálogo e, por seu intermédio, as 53 associadas de doentes, de promotores, de utentes de cuidados de saúde e, de facto, enaltecer desde logo o trabalho que desenvolvem, que vai para além dos. Não engloba apenas as associações que tratam a doença crónica, sendo um pouco mais vasto do que isso, mas com uma grande incidência nessa frente, porque sabemos que em Portugal quase 60% da população tem uma doença classificada como crónica, pelo menos uma. E, portanto, não estamos a falar de um nicho, não estamos a falar de um conjunto pequeno de cidadãos, como se isso pudesse justificar o impedimento de acesso aos cuidados de saúde, mas isto tem também esta dimensão maior que muitas vezes podemos esquecer. Sabemos perfeitamente que aquilo que colocam, de que a pandemia secundarizou os cuidados de saúde aos doentes não Covid, é uma verdade inquestionável e que estes doentes não podem ser esquecidos, não podem ver a sua situação de saúde deteriorar-se sem terem o acesso de saúde garantido, e nós conhecemos muitos relatos de utentes que não conseguem contactar com o centro de saúde, não conseguem marcar consultas com o seu médico. Sabemos que os próprios centros de saúde muitas vezes estão assoberbados e não conseguem assegurar a atividade, e portanto também reconhecemos o esforço que tem sido feito para compensar isto, nomeadamente com a telesaúde. E aqui um parênteses que também gostaria de abrir relativamente a algumas das notas que nos fizeram chegar sobre passos que consideraram positivos, e que nós também, nomeadamente com a dispensa de proximidade dos medicamentos hospitalares, mas também a questão da telesaúde e as medidas de flexibilização da prestação de trabalho para os doentes crónicos. Uma nota apenas para a questão da telesaúde, que nos preocupa que possa ficar relegada o atendimento presencial e a observação, que é do ponto de vista clínico inquestionável a sua importância, e portanto preocupa-nos que possa haver aqui uma substituição excessiva, que depois não tenha um acompanhamento presencial que é necessário, sendo que naturalmente achamos que devemos utilizar todos os meios, e se hoje temos tecnologia para isso, ótimo. Que isso não sirva é para deixar de haver o acompanhamento presencial. Posto isto, dizer-vos também que naturalmente que aquilo que acontece com o Covid é, como bem sabem, também resultado de políticas anteriores, não é? De muitos anos, desde a falta de médicos de família, de enfermeiros, de assistentes dos vários tipos, da própria obsolescência dos materiais, não só das comunicações, mas do material clínico. Tudo isto depois acaba por se revelar em momentos como este, de grande pressão. Nós apresentámos em setembro um projeto de resolução no sentido de se arranjar um plano de recuperação da atividade nos cuidados de
saúde. Para terminar, senhor.
Vou terminar já um bocadinho de tolerância, eu aqui distraio-me com o tempo. Da atividade nos cuidados de saúde primários, com vista à realização generalizada de consultas presenciais, o acompanhamento dos doentes crónicos e a realização de rastreios. E, portanto, este foi um projeto de resolução que foi aprovado. Seguidamente, no Orçamento de Estado, o PCP batalhou-se por inscrever a contratação de centenas de médicos, de enfermeiros e outros profissionais, assim como a internalização de meios diagnósticos nos cuidados primários e a recuperação de consultas em atraso. Neste momento, falta concretização. Está inscrito no Orçamento, está aprovado, falta que isso se note no dia-a-dia. Uma última nota com a paciência da Nossa Senhora Presidente, Senhora Deputada Presidente, em funções, queria só alertar que nós estamos preocupados e sensíveis, e tomamos boa nota das questões relativamente aos grupos que devem ser incluídos nas prioridades, mas não podemos esquecer que neste momento nem as prioridades estão asseguradas, e portanto, se não houver, de facto, diversificação da aquisição das vacinas, estão os objetivos que temos hoje postos em causa, e portanto vai-se arranjar prioridades dentro das prioridades, e nós queremos sim alargar as prioridades, mas nestas condições, com estes contratos, não é possível fazê-lo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, dou então a palavra à doutora Isabel Saraiva para uma intervenção final de 10 minutos, para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Se eventualmente quiser dividir o tempo com o engenheiro Jaime Melancia, esteja, portanto, à vontade. Faça favor. Engenheiro Jaime Melancia, está a ouvir?
Estou a ouvi-la, sim. Está-me a ouvir também? Eu estou a ouvir.
Faça favor, pode fazer uma intervenção de 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Nós não temos a doutora Isabel Saraiva em
linha. Não sei se me estão a ouvir, creio que não.
Estamos a ouvi-lo. Tá. Engenheiro, está-nos a ouvir? Não.
Já me estão a ouvir?
Pois, mas nós estamos a ouvi-lo. E bem, ao que parece, não nos está a ouvir. Temos novamente problemas de ligação, áudio.
Vamos então aguardar que seja retomada a ligação em perfeitas condições. E eu continuo a falar, a ver se é restabelecida a ligação. Exatamente. Esta audiência, de facto, tem tido problemas.
Já estão a ouvir agora?
Senhor, já estamos a ouvir em perfeitas condições. Eu não sei se a doutora Isabel Saraiva também está em linha. Presumo que não.
Eu passarei a palavra à doutora Isabel Saraiva, tinha só duas coisinhas a dizer também. Daria o tempo à doutora Isabel Saraiva.
Dispõem 10 minutos e podem dividir o tempo da forma que entenderem. Faça favor.
Eu serei muito, muito rápido. Tinha a ver com a questão que eu frisei também, no fundo, da recuperação da assistência dos doentes, enfim, não Covid, como assim são chamados, e tinha a ver com algo que foi dito em setembro pela Sra. Ministra da Saúde e depois corroborado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, que seria criado uma task force precisamente para esta questão da recuperação das consultas, dos exames, etc., toda a assistência que isto tinha sido propelada. E até à data, pelo menos da nossa parte, não temos conhecimento da direção dessa task force e mais uma vez também fazemos aqui o nosso apelo que nessas task force deveriam estar também representados as associações de doentes ou representantes dos doentes. Isso seria fundamental para esta task force. E o outro aspecto que eu queria focar também tinha a ver com a telesaúde, só para chamar a atenção que quando falamos em telesaúde não estamos a falar em chamadas telefónicas, que foram muitas vezes consideradas como teleconsultas durante este período de pandemia. Quando nós falamos em telesaúde, é uma telesaúde que é acordada com o doente e não exigida ao doente, digamos assim, com o doente e o seu médico, e que terá, obviamente, a parte também visual a acompanhar a parte vocal, mas que não será um substituto nunca das consultas presenciais, porque haverá consultas que não poderão ser de maneira nenhuma, virtuais, não é? Terão que ser sempre presenciais, mas seria também uma maneira de que pessoas que vivem afastadas dos grandes centros e têm muita dificuldade de acesso a consultas especialistas e, enfim, teriam que perder às vezes dias de trabalho para vir a consultas aos hospitais centrais, que o pudessem fazer em algumas consultas de continuidade, etc., pudessem ser usada essa telesaúde. Portanto, não é uma maneira nenhuma para esquecer a consulta presencial, antes pelo contrário, era para permitir que haja mais assistência, enfim, através das tecnologias que hoje expomos e que nos facilitam muito este trabalho. E aí daria a palavra à doutora Isabel Saraiva.
Já cá estou outra vez, eu peço desculpa, mas aconteceu qualquer coisa aqui no sistema que pôs isto tudo em baixo. Eu gostaria de dividir as minhas observações finais em três aspectos. O primeiro é a área da recuperação. Debaixo do nosso ponto de vista, e dissemos isto logo em maio, quando houve o primeiro movimento da recuperação, eram precisas algumas condições para essa recuperação se efetuar com eficácia e com tranquilidade. A primeira era saber qual era a capacidade instalada e aproveitá-la na sua totalidade. A segunda era haver um envelope financeiro robusto que compensasse os profissionais que iriam entrar nessa recuperação e nesse esforço de recuperação. E o terceiro era também haver um investimento também robusto, permito-me insistir nesta palavra, em tecnologias de informação que permitissem aos centros de saúde dar resposta às questões das pessoas com doença que não conseguem, em muitos casos, um telefone, falar para o telefone, não conseguem uma resposta a um e-mail, os sistemas são obsoletos, são antigos, não funcionam, as linhas estão assoberbadas e as pessoas ficam em casa com o medo que já tinham, e já voltaremos ao medo, e sem resposta. Esta não resposta dos centros de saúde é muito, muito aflitiva, como também é muito aflitivo as situações em que, por vezes, as pessoas com doença são confrontadas quando têm que recorrer a serviços e estabelecimentos de saúde para realizar os seus exames diagnósticos e as suas consultas. Todos nós percebemos que a Covid impõe mudanças no comportamento. As pessoas não podem levar acompanhantes, as pessoas têm que esperar que as salas sejam desinfetadas, os circuitos são mais demorados. Nós percebemos isso e agradecemos muito, porque somos os beneficiários últimos dessas situações. Agora, não podemos esperar, nem podemos aceitar, é que nos obriguem a ficar ao sol e à chuva, à espera que nos deixem entrar nos estabelecimentos. Isso não podemos, é indigno de nós como pessoas, é indigno dos estabelecimentos de saúde. Portanto, este aspecto que aparece muitas vezes desfocado do conjunto dos problemas, para nós é uma questão que também tem que ser atendida. Quando o senhor deputado falava do medo, sim, nós temos sempre muito medo. Nós temos muito medo de ser infectados. E as imagens que nos entram pela casa dentro não nos ajudam muito. Os senhores deputados estão tão bem lembrados quanto nós, que quando foi o confinamento de verão, vimos muita gente em todo lado, em teatros, em passeios de rua, na praia, em restaurantes, e isso foi bom, porque deu um ar de normalidade e de tranquilidade às pessoas. Tivemos pena que não tivesse aparecido ninguém nos hospitais para nos dizerem venham, que é um lugar seguro. Depois, a nossa participação. Nós temos 4 associações, uma que eu represento, que é a Respira, é das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica e outras doenças respiratórias, a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Associação Portuguesa dos Diabéticos e a Liga das Doenças Reumáticas. Temos um grupo de 4 associações que estabelecem a ponte entre o conjunto das associações e a Task Force. Como sabem, houve uma mudança na direção da Task Force, estávamos, enfim, a começar a ter um ritmo de trabalho, que naturalmente foi interrompido com uma pessoa nova, são novos métodos, mas temos, esperemos que em muito breve, uma reunião agendada, assim como na própria Direção-Geral de Saúde, para tratar dos problemas da literacia e da comunicação. E aqui, senhores deputados, deixem-me dizer uma coisa que nos atormenta muito. Para nós é muito difícil, e peço se lembrem que há muitas pessoas, a única janela que têm para o mundo é a televisão, muitas pessoas que estão todo o dia em casa ou nos seus lares a ver, nos seus lares de idosos a ver televisão, e que veem com muita frequência os anúncios, não sei como é que é de chamar, de pessoas em cuidados intensivos, como sendo uma informação que é vinculada pelo Ministério da Saúde. É evidente que nós precisamos de saber que a doença, que o vírus nos pode atirar para uma cama de cuidados intensivos. É evidente que nós precisamos saber isso. Pergunto-se, é evidente que é preciso mostrar de uma maneira tão crua e tão dura as pessoas numa cama de cuidados intensivos. Tenho as minhas dúvidas a esse respeito. E aqui também estamos perfeitamente disponíveis para colaborar com as instituições, para através do nosso conhecimento, nós temos uma rede capilar com as pessoas, com o mundo real da doença e das pessoas que estão necessitadas de cuidados intensivos. E, portanto, estamos disponíveis para isso, para dar a nossa ajuda nos procedimentos da retoma, nos procedimentos da comunicação, para testar inclusivamente a própria comunicação. Eu espero e desejo que esta equipa que vai trabalhar na comunicação se lembre que somos nós os destinatários dessa comunicação em primeiro lugar, e que nos perguntem e que testem junto de nós, avalia o interesse, a eficácia dessa comunicação, porque, eu repito, somos os principais interessados em que tudo isso corra muito bem. E eu gostava de dar uma última palavra para a telesaúde, independentemente das questões que já foram aqui debatidas. De facto, a telesaúde, a teleconsulta não substitui a presença, o contacto físico, o olhar, o estar, o ver. Mas há aqui um aspecto que eu gostava muito de referir e que faz sentido nós pensarmos sobre ele, que é muitas zonas do país que têm uma cobertura de rede deficiente. Há muita gente que por força de rendimentos limitados têm planos de comunicação que não são generosos. Sabemos casos de pessoas, quando chega ao fim do mês, a comunicação telefónica, os minutos estão-se a esgotar e a comunicação telefónica é mais feita de uma forma mais parcimoniosa. Também sabemos que há pessoas pelo país todo, em Lisboa, à volta de Lisboa, em sítios grandes centros urbanos, para além de uma chamada ou de um SMS, não conseguem gerir mais informações nos seus telemóveis, mesmo que eles sejam poderosos, eu tenho um hardware poderoso, e nós temos testemunhos disso, pessoas que dizem muitas vezes, ah não, eu isso não sei ver, tenho que esperar que o meu filho chegue hoje à noite, ou que a minha filha venha cá no fim de semana para me ajudar a fazer isso. E é bom não nos esquecermos disso. Nós não somos todos letrados em tecnologias da informação, antes pelo contrário. Não temos todos planos de comunicação generosos, antes pelo contrário. E não vivemos todos em centros urbanos com boa cobertura de rede, que agora por acaso também tem faltado um bocadinho. Portanto, senhores deputados, isto para dizer que é preciso saber qual é a capacidade instalada, ter este envelope financeiro robusto para os investimentos e para o pagamento das pessoas. não se fazem a recuperação das cirurgias, dos tratamentos, dos diagnósticos, das consultas, sem ter as pessoas, os profissionais de saúde, que têm que ser adequadamente remunerados debaixo do nosso ponto de vista. Esta participação que nós temos e que é com a Task Force e com a Direção-Geral de Saúde, que seja estendida a todos os aspectos da vacinação, implica em comunicação. Nós, acreditem, nós sabemos como é que a comunicação funciona para as pessoas com doença. E, por último, agradecer muito o terem-nos ouvido e as palavras que nos disseram, que são estimulantes e que nos fazem pensar que vale muito a pena, enquanto voluntários, que é o que somos todos, continuarmos esta batalha na vacinação, na recuperação e em tudo o mais que for preciso para ajudar as pessoas com doença. Muito obrigada.
Se me permite, a senhora Presidente e a senhora doutora Isabel Saneva, reforçar também só aqui este aspecto que foi referido pela senhora deputada Telma Guerreiro, que realmente ousadia não nos faltará de certeza, como nunca nos faltou, assim nos queiram ouvir. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada. Doutora Isabel Saraiva, engenheiro Jaime Melancia, damos então por terminada a presente audiência. Saudar mais uma vez a plataforma Saúde em Diálogo pelo trabalho cívico e social que têm vindo a desenvolver. Agradecer a vossa iniciativa de pedido de audiência e agradecer também os relevantes contributos e informações que nos trouxeram, que são extremamente importantes e relevantes para a análise das matérias que são objeto da presente comissão. Desejo a todos uma continuação de boa tarde. A todas e a todos os senhores deputados, boa tarde. Obrigada.
Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada.
Boa tarde, muito obrigado. Bem-aja.